Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Groll, está aqui comigo para discutir as notícias das últimas semanas. Temos aqui ele, com toda a sua sensualidade e beleza, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Tem bastante coisa, né? As semanas aí foram atribuladas.
E eu queria começar, Leandro, pela notícia mais surpreendente que a gente teve no painel do Star Trek Universe na San Diego Comic Con, que é o anúncio de uma nova série de comédia, né, Leandrão?
É, isso aí foi uma bem bola curva. Eles anunciaram até como de um modo assim, a propósito, tem isso também, tá? O que ninguém esperava, né? Porque tava todo mundo meio receoso, assim, com essas incertezas de fusão da Paramount com a Skydance, com investimentos em streaming parecendo que estão caindo, consolidação, né? Parecia que estava se contraindo investimento em novas séries também, né? Então, Paramount estaria concluindo séries, concluiu Discovery, concluiu Picard, está querendo concluir Lower Decks. Então provavelmente vai dar uma desacelerada, mas aí eles vêm com uma série nova. Entendeu? Uma série nova que é uma série, uma sitcom em ação real, de comédia, né? A Tane Newsom, que... qual o nome do outro galo lá que trabalha com ela? Nessa?
É... Justin Simon.
Então, eles são co-criadores. Então, vamos ver, entendeu? Acho que... vai ser eu acho muito louvável que é mais uma vez Star Trek até inovando nesse formato. Entendeu? Porque tá bem distinto, entendeu? É uma série... parece que vai ser num resort, estamos assumindo que vai ser Raiza, mas pode não ser, né? E vai ser meio assim, uma mistura de The Office com Love Boat, vai abordar muito Alien não federado, provavelmente vai ter Civil federado também.
Leandro, mas eu acho, eu até comentei isso no TB ao vivo, que a gente comentou assim, de Comic Con, é importante que Star Trek mude os seus formatos, cara, porque eu acho que se esgotou o formato do Harold Man's Gone Before, entendeu? Tem Strange, pode fazer isso ainda, mas, tipo, tu realmente quer uma nova série com Harold Man's Gone Before?
Então, exatamente, entendeu? Eu acho que tem que ter, é bem válido isso, entendeu? Eu acho que o universo já se tornou grande bastante, rico bastante, desenvolvido bastante, pra você colocar coisas, entendeu? Nele que se suporta por si mesmos sem... necessariamente repetir o que já foi feito nas últimas décadas, onde também dá para colocar aspectos de exploração, assim, o mandato da franquia como um todo, né? Ir onde ninguém jamais foi, dá para você ter isso ao mesmo tempo que é por janelas diferentes, entendeu? Por aproximações diferentes a esse formato.
E eu acho que... e torço muito para que dê certo, Leandro, para que isso possa abrir outros formatos, como a gente sempre insiste pro The West Wing Trek, né?
É, The West Wing também seria assim, acho que para uma série dramática, entendeu? Alguma coisa que nem The West Wing seria legal, entendeu? Assim, novamente, é um formato que dá para encaixar também a atividade exploratória, científica.
Mas dá, exploratória...
Todos dão, entendeu? Lower Decks mostrou que dá, entendeu? Porque... foi uma série de animação para adultos, comédia. Todo mundo, não, vai ser uma merda. Todo mundo mordeu a língua, né? Então, eu acho que é bem válido, entendeu? Eu acho que eles devem estar muito satisfeitos com o trabalho da Tane Newsom em aspecto criativo, né? Porque ela está na equipe da sala de roteiristas de Starfleet Academy. A série nem saiu trailer ainda e já estão dando uma chance dela criar uma série.
Isso não é comum,
entendeu?
Né?
Acho que é incomum, né? Entendeu? Assim, então, acho que eles estão satisfeitos com qualquer tipo de dinâmica que ela tenha colocado na mesa lá, entendeu? Ela pode ser que tenha uma veia criativa boa nesse aspecto aí, vamos ver, entendeu? Tô interessado em saber mais. Vamos ver o que sai aí.
essa série pode não ter o carimbo do Gene, mas ter o carimbo do Gene Kuhn, né?
Sim, é verdade. É uma série que ele ficaria muito à vontade em produzir e escrever nela.
É.
Total.
Mas é como, assim, com a relatoria, eu acho que é muito legal a gente ter esses novos formatos e uma série de comédia. Mas é a primeira série de comédia live action, né? Porque a gente teve
era
comédia e animação, né?
Exatamente, entendeu? Dá dinâmica diferente, entendeu? Dá dinâmica diferente. Vai ser... e já é uma coisa que estabeleceram logo de cara que vai ser na época que Picard se passa, né? A terceira temporada de Picard, um pouquinho comecinho do século 25. O que abre aí o leque, nem Lord X. Leque pra todo mundo fazer...
Isso que eu pergunto, acho que não pode ser uma série...
Participação especial, entendeu?
Dr. Julian Bashir tirando férias em Riser.
É, eu não vou dizer que vai ser assim... As circunstâncias sobre as quais todo mundo participaria vai ser, claro, dentro da premissa. Mas, assim, você tem que considerar que vai ser possível todos eles participarem em live action, porque é mais ou menos assim, passaram-se 20, 30 anos da época que nós vimos eles, aquele grupo de personagens em ação. Então eles vão estar tudo velho, mas dá pra participar.
E não tem desculpa pra não fazer, não tem
não,
desculpa.
Não, com certeza.
Não tem. Qual, se tivesse que escolher um, Leandrão, pra ver quem tu gostaria de ver.
Pra participar?
É.
Ah, teria que ser pessoal de Deep, né? Porque a gente teve pouco agora. Assim... O que nós tivemos mais foi Lord X, né? Com a Kira, Quark. Entendeu? Acho que o Bashir... Embora eu acho que o Bashir vai aparecer aqui na temporada de Lord X.
Tu acha? Assim,
eu acho ele e o Garak.
Por quê? Onde é que tu te tirou isso aí?
Eu esbarrei com alguma coisa nesse sentido no Twitter, entendeu? O pessoal falando assim... Assim, não era do total nada, entendeu? Parece que... Tinha uma conversinha lá que... Ah, pode ser, não sei o quê. Tá bom, vamos ver, né?
Bom, engato nisso pra gente falar daqui no temporada, que eu vou abrir com essa pauta, que essa aí é quente. Mas acho que eles vão aparecer tipo, assim, uma coisa tipo... Sessão 31?
Pode ser que envolva, pode ser que, sei lá, gancho tem, né? Poderia colocar o William Boimer de alguma forma. Entendeu? Acho que gancho tem.
Tu vê o Julian assumindo a sessão 31?
Não, eu acho que isso não, entendeu? Porque a interação do Julian com a sessão 31 foi muito antagônica, né? Porque, assim, foi onde foi criado o conceito. Como nós falamos, assim, era um conceito, o conceito original era um conceito que, da forma qual nós preferíamos, que era assim, um negócio meio maçonaria, meio assim, sociedade secreta. Não é que nem...
Pois ganhar até distintivo.
É, entendeu? Assim, não é que nem Discovery, entendeu? Fake, que os caras agora dão carteirada, entendeu? Tem RH, entendeu? Não é. Acho que era muito melhor quando era sociedade secreta. Entendeu? Então eu acho que para ficar fiel à forma da Sessão 31 na época de...
É, a gente pode assumir isso, né? Que ela era uma coisa mais in nature no século 23 e depois no século 24 era mais...
É, entendeu? É como eu racionalizo, né? Porque é o que tem para hoje nesse aspecto, entendeu? Então, talvez o filme da Sessão 31 explique, né? Por que foi de agência de inteligência para sociedade secreta, entendeu? Mas acho que tem oportunidades aí sim, entendeu? Acho que pode ter coisa com a sessão 31, entendeu? O Bashir com o Garak tem uma dinâmica boa. Pode ser que alguma coisa gancho pra aparecer Cardassian, entendeu? Como é que Cardassian tá nessa época, né?
Só que eu só tenho um medo, Leandro, que eu acho que Deep Space Nine encerrou tão perfeito, mas tão perfeito com a Leave Behind, que eu tenho medo que escrevam sobre o que tá escrito já, entendeu? Não, é assim, eu me senti confortável, eu gostaria que o Ira Bear lesse o roteiro antes, entendeu?
Não, mas é que tá. Eu acho que eles tomam esse cuidado. Por exemplo, eles tomaram cuidado no episódio de Lower Decks que foram a Deep Space Nine.
É que eu não gosto, por exemplo.
No sentido de que, assim, ele não balançou o status quo. Entendeu? Porque poderia. Entendeu? Poderia mostrar que tá tudo modificado, cada um foi para um canto. Mas isso não se escreveu. Não, o Quark tá lá cuidando das franquias dele, entendeu? A Kira tá lá sendo comandante da estação, entendeu? Então, assim, dá para partir daí agora. Entendeu? Mas acho que eles não vão fazer inventar moda demais.
É. Tu gosta daquele episódio? Porque eu acho que a Kira... Eu gosto, mas eu acho que a Kira saiu um pouco. Eu não consigo imaginar a Kira pulando no bar pra pegar o Quark, sabe? De brincadeirinha. Eu acho que aí eles forçaram um pouco a mão no roteiro
daqui. Não. Claro, novamente, entendeu? Você tem a dinâmica de uma série de animação, de comédia, ela tem umas coisas assim que diferenciam de live action. Live action, ela não ia pular pra cima do balcão do bar, entendeu? Mas na animação pra comédia encaixa, entendeu? Porque combina com Lower Decks. Uhum. Se você for ver a maneira com que eles interagem e atuam enquanto personagens animados, é mais exagerada, entendeu? Porque tem pouca expressão facial, é mais simples, entendeu? Então você tem que entregar uma atuação visual exagerada, entendeu? Isso é típico de animação. Eles até brincam com isso em Strange New Worlds, né? Falando assim, sempre que o pessoal fala baixo aqui, né? Não sei o que. Assim, então, isso pede. Então, isso encaixa naquilo lá. Se fosse um episódio, se aquele episódio fosse em live action, eu não teria aquilo, entendeu? Poderia ter ela tentando dar um corre nele, mas não atuado daquela forma. Mas eu acho que é compatível com a mídia na qual o episódio foi retratado.
E Leandrão, pra quem não são fãs de Lower Decks, então, novo trailer de Lower Decks, né, da quinta e última temporada da série, inspirado no trailer de Star Trek 6, né?
É, acho que, assim, pode ser que eles pulem Star Trek 5 enquanto inspirações visuais de divulgação, né, que é o que eles estavam seguindo. O trailer da quinta temporada dá uma dica disso, né? O Michael Hahn falou várias vezes que é uma conclusão, mas não é um fim, entendeu? Acho que ele deve estar muito aberto a, às vezes, fazer um filme de Lower Decks, entendeu? Lá pra frente. Acho que encaixaria muito bem. Uma eventual nova série no estilo de animação de Lower Decks. Entendeu? Eu acho que também isso cairia muito bem. Entendeu? Um spin-off de Lower Decks, entendeu? Eu acho que cairia muito bem, porque a arte, a dinâmica, a direção de arte da série, entendeu? Acho que é muito boa para ser deixada para trás. Entendeu? Então, acho que ele sabe o que ele está falando quando diz que, assim, ó, não, a série pode ter concluído na quinta temporada, mas é óbvio que muita coisa tem para esses personagens fazerem ainda.
E o que você achou do trailer?
Eu gostei, entendeu? Eu gostei. Eu acho que ele não é um trailer tão detalhado quanto poderia, porque metade dele é imitando o trailer de Star Trek 6. Entendeu? Então ele não tem tanta imagem de prévia como eu preferiria que ele tivesse. Mas o que tem é engraçado, é divertido, entendeu? Mostra personagens recorrentes que estão voltando, entendeu? Tem lá o Capitão Klingon lá, né? Que era o Lower Deck Klingon, que se virou o Capitão. É, provavelmente aquele episódio lá em Cronos, né? Então acho que vai ter toda uma dinâmica com Klingons. Entendeu? Tem uma dinâmica lá de vamos encontrar uma Cerritos alternativa. Entendeu? Acho que também vai ser... Vai ser interessante, entendeu?
É, eu curti muito o trailer, mas me deu uma impressão assim meio preocupante de que parece que eles não estão com a temporada tão adiantada quanto eu imaginava. Não te deu essa impressão?
Não. Em animação tem essa, entendeu? Assim, tá totalmente escrita.
Não, tá totalmente escrito assim, mas tu não acha que esse trailer, que é metade do Trek 6, não pode denotar alguma coisa, tipo assim, não, nós não tinha material pro trailer
inteiro? Não acho não, entendeu? Eu acho que é a tradição da série de meio que manter as cartas próximas do peito.
Entendi.
Eu acho que eles não colocaram por escolha própria, não porque eles não tinham animação pra colocar.
Leandrão, falando em trailer, também saiu o trailer, o primeiro trailer de Star Trek Sessão 31, né, com a oscarizada Michelle Yeoh. O que tu achou desse trailer? Eu, cara, vou te dizer que eu tô com um pé e meio atrás com esse filme. Pra mim tem cara, agora eu vou bancar o fã velho mesmo, pra mim tem cara de tudo menos Star Trek.
Não, assim, ele tem um tom exagerado próprio, né. Assim, considerando que ele é filme, entendeu? Eu não me incomodei tanto com esse tom. Porque é filme. entendeu? Se ficar zoado, ficou zoado. Aí, entendeu? Fica sendo mais um insurrection da vida aí, entendeu? Enquanto objeto de alopração, entendeu? Não é um dano. É, se der muito certo, aí é legal, entendeu? Se der muita liga o que eles entreguem, entendeu? Aí ótimo. Mas eu ficaria bem mais incomodado com o que foi representado no trailer se fosse uma série da Sessão 31, que era originalmente pensado, né?
Mas fiz uma pergunta, tu tá empolgado pra esse filme? Tu não dorme à noite pensando no dia que tu ligará o Paramount Plus e virar 51?
Não, porque assim, o tempo que esse projeto ficou no Development Hell, somado ao fato de que, assim, ninguém nunca considerou um entusiasmo gigantesco pela premissa em si, é assim, mantém a expectativa baixa, entendeu? Eu tô com baixa expectativa. Então, a expectativa sendo baixa, se entregar alguma coisa medza, tá bom. Entendeu? Não desaponta, não. E assim, Sessão 31 acaba assim, parte pra galhofa já, entendeu? Porque assim, que nem a gente tá falando, já que não é pra ser no modo que Deep Space Nine tinha, se é no modo que eles inventaram moda, que Discovery pegou o conceito e socou no chão até não sobrar nada, então parte pra galhofa logo, entendeu? Pra ver se injeta mais ânimo no conceito, porque como eu te falei, entendeu? Sessão 31, pra mim, ficou meio pra trás já. E, eu tenho uma opinião própria, muito própria, uma opinião pessoal muito própria, sobre como as equipes criativas, produtoras de jornada, consideram que o conceito de Sessão 31 e o Khan e o Universo Espelho são muito mais populares do que eles realmente são.
Ah, sempre fala isso, né?
Sim, entendeu? Eu acho que os caras superestimam a popularidade desses conceitos. Não estou dizendo que não são populares.
E
não,
contudo, eles subestimam outras coisas. Eles como subestimam conceitos de Deep Space Nine.
Entendeu? Eles subestimam umas coisas e superestimam outras, entendeu? E Khan, Universo Espelho e Sessão 31, acho que é casos disso.
Falando
não estou dizendo que ninguém gosta, entendeu?
Óbvio. Vou fazer um parêntese nisso. Tu já terminou PROD?
Faltando acho que uns 4 episódios.
Então eu vou falar, porque né, já tá há muito tempo. Temos episódios de Universo Espelho, né?
Eu sei.
Com alegria.
Entendeu? Ok. Mas aí assim, aí você nota. Eu já sei, eu não cheguei nele, mas eu sei como é que ele é. Que eles a equipe de prodígio tem um cuidado enorme com cronologia lá. Mas você vê que eles quiseram escrever dentro do episódio justificativa para ter o tom de Universo Espelho tradicional e não o que Deep Space Nine tinha. Porque no Deep Space Nine já não tinha Império Terráqueo. Virou tudo uns dorme sujo Mad Max.
Tu gosta do Universo Espelho de Deep Space Nine? Eu acho uma várzea aquilo.
Não, eu também acho uma várzea, entendeu? Total, entendeu? Mas é como eles quiseram fazer, porque eles falam assim, não, porque a rebelião do Spock Espelho, entendeu? Acabou dando errado, porque não era bem isso, lá, e o Império caiu. Ah, tá, ok.
Os terráqueos são escravos de todo mundo.
É, entendeu? Aí, ok. Só que por aí, eu acho que isso serviu, por exemplo, para trancar a nova geração para fora do Universo Espelho. Tanto é que nova geração Universo Espelho só teve quadrinho. E levando isso em consideração, eles tiveram que escrever no quadrinho, o Império ficou bem menor, entendeu? Ficou só a Terra mais uns 2, 3 troços, entendeu? Pra ter no quadrinho, nova geração de Universo Espelho. E Voyager, o Universo Espelho de Voyager, em Prod, também foi meio por aí. Eles querem voltar às tradições, entendeu? Do Universo Espelho, como era e tal. Assim, legal que tenha tido, legal.
Eu vou dizer o seguinte, eu assisti Crossover esse final de semana, coincidentemente. Eu achei um site que sorteia episódios de Star Trek pra assistir alguns. E assisti Crossover esse final de semana.
Uhum.
É bom, Crossover é um bom episódio. Só que o Universo Espelho, ele vai caindo em dificuldade. Ele começa bem no Crossover, depois ele vai pra um episódio mais ou menos, aí ele vai pra um bem mais ou menos e termina na sétima temporada, que é aquele, a camuflagem do Imperador, aquela que os... que os ferengues vão pro Universo Espelho.
Uhum.
Que aí é tragédia, né? Então, assim, É Lázaros caindo do barranco.
É, assim, virou tradição de eles fazerem um episódio por temporada, mais ou menos, né? De Universo Espelho, a parte de crossover. O fato do personagem da intendente Kira ter dado liga, também a Edna, vamos ter que fazer mais para mostrar a Kira como intendente. Que, ok, foi legal também, mas ela sozinha não levava nas costas o Universo Espelho inteiro. Entendeu? Aí ficou aqueles negócios lá, porque o O'Brien no Universo Espelho veio pedir ajuda.
Ele sequestra o Cisco.
Aí os caras inventaram uma Defiant do Universo Espelho, e os caras construíram uma Defiant, porque pegaram... Gente, pelo amor de Deus, assim... Você não constrói... Ah, você pegou... Isso não é que nem projeto do Willy Coyote, entendeu? Coyote. Você pega a planta e desenha o troço. Pra você construir uma nave daquela, você tem que ter toda a cadeia de logística da federação por trás. Entendeu? Enfim. Mas os caras não, constrói como se fosse, entendeu? Uma caravela.
É. Enfim, voltando pros assuntos quentes da semana, né? Nós estamos aqui discutindo o Mirror de Deep Space Nine, vamos lá. Também a gente teve uma cena liberada de Strange New Worlds, né? Dos nossos queridos federados como vulcanos. Eu acho assim, Leandro, quero saber o que tu acha. Eu adoro os episódios de comédia em Strange, eu amo charades, eu amo as quebras de formato que Strange fez. Tô fazendo todo esse elogio pra fazer um contudo agora. Contudo, tu não acha que eles estão batendo essa tecla demais da comédia vulcana?
Não, acho que ali, assim, é que eles quiseram fazer uma cena... Eles mostraram uma cena inteira com um viés engraçadinho, porque assim, como é que a gente faz a transformação do povo de normal para um alien para fazer algum tipo de operação especial? Ali, me parece, pelo contexto da coisa, a Chapel, a maluquice biológica que eu usei para o Spock nos episódios atrás, vamos usar aqui, só que ao contrário. E aí os caras ficam se retorcendo todo, que estão... ficando como vulcano e tal. Eu acho que assim, enquanto o elemento dramático para o episódio, eu acho que funciona bem. Me incomoda mais em relação assim, se é assim, então, por que que é assim que sempre tem? Entendeu? Assim, por exemplo, o Cisco lá e a turma da Deep Space Nine para ficarem Klingons, para ir lá naquele episódio que eles foram lá resolver a infiltração Dominion nos Klingons, não foi bem assim que eles foram transformados em Klingons, né?
Já viu Harry Potter? Já viu Harry Potter?
Não o suficiente pra talvez saber a referência que você tá querendo fazer.
É, sabe quando eles tomam poção polissuco? É isso aí, parece que agora eles tomam poção polissuco em Star Trek.
Então, eu acho que destoa de como normalmente era, entendeu? Por exemplo, o Kirk em Enterprise Instant foi transformado pelo McCoy desse jeito? Acho que não,
uma cirurgia. E a Chapel tava lá, né?
Entendeu? Exatamente, foi falado. Então, eu acho que não harmoniza tão fácil. Mas enquanto elemento de ação e talvez de humor naquele episódio, funciona bem.
Mas isso que eu queria te perguntar, tu acha que não estão batendo demais nessa tecla do eu sou vulcano, tu não é vulcano, agora eu sou vulcano, vamos ser todos vulcanos, não, agora ninguém
depende
é vulcano.
Do episódio também, né? Vamos ver. Assim, me parece um episódio centrado em vulcanos, obviamente. Mas não sei até que ponto vai ser realmente. Às vezes é um episódio onde eles vão atrás do Cyborg, por exemplo, vai saber, né?
Ganhar um Fusca 0 km.
Então, a gente. E nós queremos ver mais o Cyborg aqui, né? Porque como a gente sabe, aqui o Hora Rubra é a turma do Cyborg, né?
É, o Hora Rubra é o único podcast do mundo que defende Star Trek V como um bom filme.
Eu não vou dizer bom, mas.
Legal.
Boa diversão.
É.
Então, assim, falando... Às vezes é um episódio que o Cyborg vai reaparecer, vamos ver, né?
É. Bom, nos prometeram que ele ia reaparecer, né?
É, assim, prometeram, descaradamente, porque...
Aquele finalzinho do Cyborg aparecendo é basicamente...
Não, se a série acabar e o Cyborg não aparecer melhor do que ele apareceu no último episódio dele, que ele tava só de costas no final, aí tem...
A Capitã Angel aparece, né? Capitã Angel Returns, né?
Uhum, sim.
Então, se aparecer a Capitã Angel... Apareceu.
Vamos ver, né?
Enfim, Leandrão, falando em diversão, você foi assistir já Deadpool e Wolverine?
Já fui.
E qual que é a tua avaliação?
Eu gostei bem, entendeu? Ele é... Assim, eu sou um pouco suspeito pra essas coisas bem meta gosto bem, sempre gostei muito da Deadpool. Eu acho que entrega bem, acho que é uma apoteose do universo Marvel barra Fox, entendeu? Digno. Muita referência, entendeu? Muita homenagem. Entendeu? Assim, o filme em si, a história não é pela história que nós viemos, entendeu? Era mais um subterfúgio. Vamos escrever uma história que é um mínimo subterfúgio para justificar todas as coisas que nós queremos ter no filme, todos os elementos que nós queremos ter. Parece que a mentalidade por trás da escrita do roteiro foi essa, né? E, então, assim, então a trama do filme em si ser leve, ser simplória, vai, melhor dizendo, eu não acho que seja um demérito de forma alguma, entendeu? Eu acho que o filme entrega muito bem o que prometeu.
Eu vou falar em nome do ouvinte aqui, porque eu não assisti ainda Deadpool e Wolverine, mas vejo todo mundo elogiar. Eu, como representante do ouvinte do Hora Rubra, que ainda não foi ver Deadpool Wolverine, vale a pena eu ir ao cinema assistir Deadpool Wolverine?
É, vale a pena, entendeu? É tema atual e vale a pena.
E tenha medo do seu lado negro?
Não. Não é lado negro, não. Então, o que tem disso que pode se referir como isso é a alopração do começo ao fim. É galhofa, entendeu? Galhofa é uma coisa maravilhosa quando é bem feita. Entendeu? Assim, tem duas maneiras de você ter uma boa galhofa. Você tem que escrever muito bem ela, se você quer ter ela como propositalmente, ou você escrever um filme sério demais, com uma merda, e aí tem que salvar pela galhofa acidental.
Falando em galhofa, Leandro, Robert Downey Jr. foi anunciado como, né, o... Puta, fugiu o nome dele agora. Dr. Doom, isso, em Quarteto Fantástico, um anúncio que surpreendeu a todos. Eu queria te perguntar, porque tá sendo uma coisa bem dicotômica, né, no fandom, eu queria te perguntar, é desespero ou é acerto?
Não, assim, eu acho que é mais acerto que desespero, embora aquilo que incentivou eles a fazerem isso, entendeu? Certamente foi uma forte tentativa de correção de curso, acho que a gente até comentou aqui, né, mano? Uma hora rubra, né? Assim, é louvável que eles façam a correção de cultos. Entendeu? Eles viram que não ia dar liga, negócio do Kang, como é que chama lá?
Kang,
né? É, exatamente, né? Tão bem que não lembro o nome do galo. É, assim, então, fazer essa correção de curso acho que é bem-vindo, entendeu? A pessoa pode discordar se vai ser uma boa correção de curso ou não, e se foi, entendeu? Num modo de desesperado ou não, mas uma correção de curso aconteceu e nós todos considerávamos que era necessária, entendeu? Então é esperar para ver o que vem, entendeu? Mas eu não tô falando assim, nossa, que merda, não.
Eu também acho que sai, né? E sou empolgado pro Quarteto Fantástico, cara, é um herói que eu gosto da trama, gosto deles.
Sim, e a maneira com que eles optaram por fazer esse filme, eu acho que foi bem escolhida, entendeu? Porque já teve dois Quartetos Fantásticos. Três, se você contar aquela tosquice lá dos anos 90 que eles fizeram para manter direitos com um estúdio. Eu não lembro qual era, né? Me lembro, tem um pouco de detalhe dessa história, mas tem um Quarteto Fantástico que foi feito nos anos 90 que era assim, né, negócio assim, os trapalhões faria melhor. Né? Mas, assim, então não conta isso. Mas ficou muito distinto. Entendeu? Assim, é um quarteto. Tudo bem, Os Incríveis foram uma inspiração do Quarteto Fantástico. Mas é um dos filmes do Quarteto Fantástico que mais pode parecer Os Incríveis, porque é aquele negócio de anos 60 futuristas. Entendeu? Parece que é a dinâmica da coisa.
Mas tu acha que em algum momento eles se juntam ao grande mega universo e Vingadores e Destruição do Universo?
Eu acredito que vai ter isso, sim. Entendeu? Acho que não é o mesmo universo, entendeu? Não é o MCU. Eu acho que talvez eles sejam paralelos ao MCU, né? Porque agora é multiversal esse negócio. Mas acho que eles vão estar em filmes dos demais filmes do MCU. Vão estar, sim. Porque você também tem que considerar que, sim, se você vai fazer o Quarteto Fantástico com essa pegada, não tem como você colocar no MCU tal qual ele está atualmente. É que nem, por exemplo, X-Men. Assim, é por isso que eu nunca fui absurdamente fã de tentar forçar o X-Men no MCU atual. Porque X-Men demanda história pregressa muito, muito clara. Uhum. Entendeu? Uhum. Por exemplo, você tem que ter o Magneto como sobrevivente do Holocausto. Entendeu? Você tem que ter os mutantes sendo alguma coisa comum na vida das pessoas há décadas. Entendeu? Para existir aquele aspecto de discriminação. E no universo MCU, tal qual ele está no momento, não tem isso. E não dá para você inserir isso, né, a forceps. Entendeu? Não dá para você fazer aparecer uma escola de mutantes que o Xavier tem, do nada. Tem que ter um histórico, uhum, na trama. Não tem.
E aí passou 10 anos de universo Marvel e ninguém percebeu o que tá acontecendo.
Ninguém nunca sabia que existia mutante, de repente tem, entendeu? A não ser que você escreva de tal forma que até encaixa, mas eu acho que ficaria um pino redondo, buraco quadrado, entendeu? Eu acho que
eles têm, cara, que pensar muito bem. Eu gosto muito dos filmes da Fox, dos X-Men, dos recentes, aquele Primeira Classe é maravilhoso. E o Dias de um Futuro Esquecido é um espetáculo, tá? É um dos melhores filmes de herói que eu já vi. Tu não acha?
Sim, não, sim, são muito bons, entendeu? Enquanto o universo X-Men, até, por exemplo, o First Class, de fato, porque o First Class se propôs a voltar. Entendeu? Voltou para os anos 60, aquela coisa toda. Não foi um reboot, né? Mas serviu como um soft reboot, né? Mas toda essa bagagem não dava para você pegar e tacar dentro do MCU.
Sim, não. Exato.
Não tem como. Você tem que fazer que nem o Deadpool e Wolverine fizeram, entendeu? Considera um universo à parte. Tudo bem que tá um universo à parte que tá sendo meio já concluído. E eu acho que uma integração boa dos X-Men a um MCU seria quando o MCU fosse resetado por completo. Daqui a uns 10, 15 anos.
E aí não vai, um dia vão ter que resetar.
Então, assim, aí ok, entendeu? Aí você considera X-Men desde o início na trama. Aí beleza.
É, concordo. Falando em trama, saiu o primeiro trailer de Star Wars, vamos ver se o meu inglês tá em dia. Scarlet and Crew, série de Star Wars protagonizada por ninguém mais, ninguém menos que Jude Law.
Saiu na D23, né, que é a convenção da Disney como um todo, né? Foi anunciado lá. Eu gostei do tom pé no chão que a coisa toda tem, entendeu? Porque até hoje, dentro do universo de Star Wars, a gente via ou as coisas muito fodas, muito ricas, muito tudo, lá em Coruscant, Imperador lá, ou só via os buracos quentes. A gente não via a classe média de Star Wars, vamos dizer dessa forma, entendeu? Acho que foi interessante que o trailer mostrou isso, entendeu? Porque assim, o trailer quer pegar os moleques para ser meio assim, um Goonies do universo de Star Wars. E nesse contexto, pede uns moleques mais assim, não assim uns coitados lá de Tatooine, nem uns caras super mega lá de Coruscant. Tem que ser uns moleque meio normal, entre aspas, tão normal quanto pode ter moleque normal dentro daquele universo, entendeu? Então isso como ponto de partida, acho que ficou legal. Eu acho que vai mostrar um aspecto diferente, entendeu? Vai mostrar, por exemplo...
Mais casual.
Mais casual. A real vida corriqueira e casual de Star Wars.
É, porque por incrível que pareça, tem gente que a tem.
Entendeu? Exatamente, entendeu? 99,99% dos habitantes daquele universo, os caras não ficam
em
Star Wars. É. Eles não ficam em Guerras das Estrelas direto, entendeu? Tem milhões de planetas habitados naquela galáxia que tem, entendeu? Então, partir desse ponto, eu achei legal. Porque aí os moleques, entendeu? Vão achar lá, assim, é meio que a gente fala. Prodigy é o Star Wars de Star Trek, mas Skeleton Cruise é o Prodigy de Star Wars, entendeu? O
negócio
isso aí. Meio doido, né?
Eu achei Prodigy essa segunda temporada bem Rebels.
Sim.
É um elogio, porque eu adoro Rebels.
Não, sim, sem dúvida. E até mais Star Trek do que o original, né? A gente tinha comentado isso já, né? A primeira temporada precisava ser uma aula básica do que é Star Trek. Porque é isso que a série foi feita. E nessa segunda temporada eles já não precisavam se sentir limitados por isso, entendeu? Então parte daí. Mas falando no geral, Eu acho que, por exemplo, o personagem do Jude Law, todo mundo falou, ah, porque ele é mais um Jedi perdido. Aí que tá, eu não acho que ele seja um Jedi perdido. O jeitão do personagem, o pouco que apareceu no trailer, ele pode ser que seja um cara que é sensitivo à força, mas é um perdido, entendeu? Que usa isso pra dar uns golpes, sei lá, entendeu? Que ele vai querer meio que posar de Jedi pros moleques, eu não sei.
Pode ser que
ele seja um falastão, ele não vai ser mais um Jedi perdido que escapou da Ordem 66, não. Ele pode ser meramente um sensitivo à força, que fala, vamos aqui, vamos mostrar pra vocês aqui como é que funciona aqui.
Até porque nisso eu concordo, assim, porque essa Ordem 66 tá ficando muito ineficaz, né?
Ah, tudo bem, assim, tinha o quê? 10 mil Jedi
escapou dessa... No começo era o Obi-Wan e o Yoda
que escapou. Na classe, parece que assim, não tem mais ninguém, absolutamente ninguém, na trilogia original, ninguém. Aí depois as picas começam, tem esse aqui, tem esse aqui também, entendeu? Mas tudo bem, mas eu aceito, né, vai, que dos 10 mil Jedi que a Ordem 66 matou, assim, vai, 200 escaparam. Aí o Darth Vader mandou os intendentes pegar conseguiram matar mais uns 100 ao longo dos anos, e sobrou mais uma meia dúzia pra lá e pra cá, entendeu? Ok.
Que é um número cabível, né, ter sobrevivido 100, 200.
É um número cabível, comparado ao número de Jedi originalmente que tinha.
É. O bizarro é ter sobrevivido só o Obi-Wan e o Yoda, né?
Sim.
É. Mas sim, que na trilogia clássica eles ficam nessa aí de...
Eles ficam batendo demais, né? Mas é aquela coisa.
Que quando o Luke vira Jedi, ele é o último Jedi.
Que nem fizeram retcon sobre um monte de coisa.
É. Dentro da própria trilogia clássica, né? Como eu diria, o Obi-Wan, tudo é verdade dentro de um ponto de vista.
Fizeram um monte de retcon. O retcon de Jedi não poder casar pra ter família, lá, isso foi também retcon. Porque todo mundo falava que porque os dois são filhos lá do Anakin. Falavam com a maior naturalidade do mundo na trilogia original. Entendeu? Ninguém na trilogia já falou, não, mas pera lá, como assim? Entendeu? Jedi teve filho? Não. Ou seja, mais uma retcon. Assim, então, toca o jogo.
É. O retcon clássico é o Obi-Wan falando em Uma Nova Esperança que o Anakin traiu, que o Darth Vader traiu e matou seu pai, né? E aí depois...
Eu acho que ele era quando eu encontrei o seu pai, ele era um ótimo piloto. O Lucas colocou o Podracer na Ameaça Fantasma exclusivamente para justificar essa linha.
Exato.
Porque e no final dele pilotando lá a baratinha na Nabu lá, que detonou a nave da Federação Comércio.
Mas eu queria dizer isso porque que aí depois no Retorno de Jedi tem que fazer um retcon de que aí o Luke pergunta, né, pô, tu mentiu pra mim, aí o Obi-Wan, não, era verdade.
Veja bem. Assim, mas faz parte.
Exato, eu tô em paz com isso. Bom, pra encerrar, Leandrão, a gente encerrou nesse último domingo os Jogos Olímpicos de Paris, né? E já tivemos o aperitivo pro de Los Angeles, né? Tom Cruise, Red Hot Chili Peppers. Tu que é um grande fã de Jogos Olímpicos, Leandro, o que que tu achou do gostinho do aperitivo dos Jogos de Los Angeles?
Não, acho que Los Angeles, assim, não dá pra dizer que vai ser aqueles Jogos Olímpicos. Quando eles fizeram em 84, eu lembro de ter assistido de 84, o mote era, vamos fazer um negócio meio bem... Não básico, entendeu? Mas eles não gastaram dinheiro demais, mesmo pro pouco padrão menor da época. Foi um jogo do tempo que teve lucro. Eles usaram muita coisa que já estava construída, muita coisa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles do início do século XX, incluindo o estádio. E eu acho que o mote vai ser igual aqui.
Tu acha?
A grande Los Angeles tem muita instalação de esporte, para tudo quanto é tipo de coisa, que vai servir bem. É uma preocupação mais ainda do que já era naquela época de Jogos Olímpicos, tá ficando um negócio faraônico demais, grande demais, entendeu? Dor de cabeça demais pra cidade sede. Ficou assim um negócio nababesco. E daí que aí veio Paris e quis exagerar pro outro lado. Falou assim: não, vamos fazer um negócio super sustentável. Aí não tinha ar-condicionado, conseguiram cagar na comida, entendeu? Tinha um monte de probleminha de organização que eu acho que, entendeu, exageraram na correção de curso disso também.
Uhum. Tu acha que Los Angeles pode acabar achando o ponto ideal da carne?
Pode achar, entendeu? Assim, você tem que colocar, assim, é bom que seja em Los Angeles, porque tem estrutura já. Não adianta você querer colocar numa cidade pequena e aí ter construído tudo do zero.
Aí dá ro.
Aí fica, gasta bilhões, ninguém usa as coisas pra nada, entendeu? Fica que nem a Olimpíada de Atenas, entendeu?
Tá até lá hoje os troços.
Tá até lá as coisas. Assim, se, por exemplo, me tornaram o ditador do mundo, agora falou, ó, faz o teu Ministério do Esporte aí. Eu mandava construir uma cidade na Grécia, pegava Olímpia, fazia cada 4 anos lá, pronto. Construía tudo lá.
Ô, Leandro, dizem as más línguas que foi um problema econômico na Grécia, as Olimpíadas.
Foi que colaborou pra quebra da economia grega do meados dos anos 2000, foi.
É. Enfim, eu sou um grandíssimo fã de Jogos Olímpicos, curti cada segundo dos Jogos Olímpicos de Paris, e daqui a 4 anos teremos os Jogos Olímpicos de Los Angeles, lembrando sempre que em 2026 tem os Jogos Olímpicos de Inverno, né, que eu nem sei onde é que é de tanta atenção que eu presto nos Jogos Olímpicos.
Por exemplo, eu aprendi que os Jogos de 2032 vão ser em Brisbane agora. Tinham decidido ainda. Porque assim, decidiram em Paris e Los Angeles na mesma reunião do COI, né? Porque ninguém queria mais pegar essas buchas. Porque antes tinha, né? Cidades se estapelando pra conseguir.
Lembra quando Brasília tentou receber os Jogos Olímpicos?
Teria sido de 2000, final dos 90, entendeu?
Eu vi o pessoal comentando no Twitter que tá na hora do Brasil se acender. Qual cidade do Brasil tu acha que poderia receber os Jogos Olímpicos? Tem estrutura? Vamos falar a verdade, né? São Paulo, né?
Mas é que São Paulo... Tá, entendeu? Precisaria de um investimento de bilhões. O Brasil não tem disciplina pra fazer isso. A palavra correta eu acho que é essa. Disciplina. Pra fazer o que é necessário. Entendeu? Porque vai ser enfiar uma competição desse tamanho num lugar que não vai gastar demais para tornar viável aqui.
Então não, mas você pega lugares uma... para isso. Tem muito estádio, ginásio de Ibirapuera.
Tem, entendeu? Mas não sei. Não...
Já vai começar agora a missão.
É o tipo de BO que eu não gostaria de ir para São Paulo, não.
Vai começar agora já o projeto Despolui Tietê para os caras fazerem o triatlon.
E aí não sai, não despolui nada, entendeu? Esse negócio de Despolui Tietê eu tô ouvindo desde os anos 70.
Só para confirmar aqui, então, os Jogos Olímpicos de Inverno, que é os Jogos Olímpicos irmão, o primo feio, né? Vão ser agora em 2026, em Milão, os Jogos Olímpicos de Inverno.
É uma cidade que tem porte para isso, entendeu? Tem o clima para isso, entendeu? Dá para utilizar as coisas em torno.
E depois 30, o de inverno. Aí depois a gente tem 28 Los Angeles, né? Aí os Jogos Olímpicos de Inverno em 30 vai ser em Nice, na França. A França gosta de Jogos Olímpicos, hein?
Também. É porque assim, também é um pouco menor, né? Enquanto evento também, né?
Então... 32 vai ser em Salt Lake City, nos Estados Unidos, as de inverno. E depois 32, Brisbane. As de verão. Falta ver aí depois só as de 36, mas até lá é tanta água pra rolar debaixo dessa ponte, né, Leandrão?
Eu acho que assim. Chegou num ponto que assim, a cidade falou assim, eu quero sediar aí. O COI fala, tá bom. Porque não tá mais aparecendo cidade que tá afim de brigar pra pegar essa bucha.
Tá faltando, assim, das grandes cidades, uma Olimpíada em Nova York, eu acho.
Aí que tá. Nova York é caótica demais pra isso, entendeu? Assim, não dá pra conseguir enfiar a cidade desse jeito.
Não, mas tô dizendo das grandes cidades do mundo. Nova York ainda não recebeu uma Olimpíada, isso que eu tô dizendo. O Rio.
Eu acho que os caras não querem. Uhum. Não querem, já teve papo disso várias vezes. Nova York não quer isso aí, não. Já é caótica com a quantidade de turista num dia normal. Imagina se ele falar Olimpíada lá.
Vai explodir Nova York.
Entendeu? Não, os Nova York tudo foi embora da cidade por um mês. Fala assim, e acontece esse efeito é conhecido. De muita gente moradora da cidade sede cair fora da cidade durante o evento. Isso é documentado.
Porque vira um caos.
Por décadas acontece isso.
É. Enfim, Leandrão, vamos encerrando o nosso queridíssimo Hora Rubra. Sem antes dar nosso episódio de música da semana. Qual que é o teu episódio da semana? Que é o episódio pra turma aí do ouvintes do Hora Rubra assistir durante sua semana, seu final de semana. Qual é o episódio da semana?
Só da semana, sim, vai ficar sendo o Subspace Rhapsody. Embora a minha música não vai ser do Subspace Rhapsody, mas porque assim, porque eu tava. Quando você começou a conversa com as conversinhas aí, eu falei assim, ah, Subspace Rhapsody. Porque eu tenho ouvido muito a trilha sonora do Subspace Rhapsody. Inclusive, acho que isso é bom a gente fazer um parênteses aqui, porque a razão que eu peguei Subspace Rhapsody para ser o episódio dessa semana foi um anúncio referente a ele na San Diego Comic Con.
Verdade.
Que eles estão nos estágios iniciais de trazer Subspace Rhapsody para Broadway. Todo sentido.
Eu só tenho uma certeza que Leandro Magalhães estará numa cena Broadway para assistir.
Não vou estar na estreia, entendeu? Mas estando por lá, acho que eu vou querer assistir. Porque se presta demais. Porque assim, ficou bom enquanto musical o episódio.
Ficou muito bom.
O que é uma vitória em si, entendeu? Não ficou apenas um bom episódio de Jornada das Estrelas. Ficou uma boa obra musical. Uhum. E eu achei isso fantástico, entendeu? Então, assim, então quando eles falaram lá na foi aqui a Goldsman que falou, né? Falaram, propósito, nós estamos tentando emplacar na Broadway. Eu achei que foi um puta anúncio. Entendeu? Passou meio batido, né?
Passou. Até que não era rubra, né? Não, até nem pus nas pautas.
Então, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Entendeu? Eu acho que tem potencial para expandir a base de fãs. Porque às vezes o cara vai lá, assisti, porque o musical quando é bem balalado, fica famoso, né? Só não pode errar, porque se errar, que nem aquele lá do Homem-Aranha, né? Que como é que era? Ligue a... Como é que era o título? Era Turn on the Darkness, né? Eu não lembro qual era o título, era Turn off the Darkness, sei lá, um negócio assim. E foi uma catástrofe aquela montagem. Então tem que fazer bem feito. Mas tem um puta potencial.
Então esse é o teu episódio da semana.
Com certeza. Entendeu? Quando anunciaram...
Tu comprou o disco de vinil?
Como?
Tu comprou
o disco de vinil? Não peguei ainda o vinil do Subspace.
Eu não comprei, saiu. Mas eu ganhei de presente de Mariana Gamberger.
Ah, tá vendo?
Opa! O vinil. O vinil de
Subspace. Tá fraco você não, hein?
Então esse é o teu episódio da semana. O meu episódio da semana é Children of Time, episódio da quinta temporada de Deep Space Nine, episódio que eu assisti essa semana e não lembrava o quão bom ele era. Tu gosta, Leandrão? Children of Time?
Então esse eu gosto bem dele, eu acho que é um dos melhores episódios de stand-alone que dá pra vocês. Dá pra um cara que nunca assistiu Deep Space Nine na vida. Eu assisti, entender do começo ao fim, sem problema. Eu acho muito simpático ele.
Então esse. Fala.
E mesmo sendo bastante standalone, tem coisas que impactam a Kira, especialmente a Kira e o Odo, né?
E o Odo, exato.
Pra o restante da série. Então,
acho que é ali que vira a chave.
Eu acho que é um episódio assim, muito vale a pena.
Então essa é a minha recomendação pra você assistir aí na sua semana, no seu fim de semana, Children of Time, da quinta temporada de Deep Space Nine. Qual a tua música da semana, Leandro?
A música da semana, eu tava ouvindo no Spotify esses dias, é assim, que eu não vou lembrar o título, porque eu sou péssimo pra música, eu já falei aqui pra vocês. Mas é a música que é o início do filme Lord of War.
Entendi. Não sei qual, não saberia dizer o nome.
Acho que é For... Assim, deixa eu ver aqui.
Bom, enquanto você vai procurando aí, eu vou dando a minha música da semana, então. Tá. Eu tava ouvindo esse final de semana... O disco Is This It, para minha opinião, o álbum mais importante lançado no mundo dos anos 2000, do Strokes. E eu queria estar com a música da semana, Someday, música do Strokes, 2001. Música maravilhosa para você ouvir no seu final de semana aí, para correr, para acordar, para namorar, serve para tudo. Someday, The Strokes, é a minha música da semana. E a tua, Leandrão?
Ela chama For What's Worth, de Buffalo Springfield.
Então tá, essa é a música da semana de Leandro Magalhães, pra você também curtir. Ou, enfim, tem muita coisa que nós já recomendamos pra vocês no final de semana, né, Leandrão? Assistir North of Time, assistir sobre Space Rhapsody, ouvir Someday, ouvir... Como é que é o nome do nosso amigo aí?
O que? A da música?
É
Buffalo Springfield.
Isso aí. É, ele é o dono de Springfield, lá, a cidade dos Simpsons.
Ah, é.
É. Então tá, Leandrão, muito obrigado pela sua companhia.
Ah, beleza, estaremos aí de volta na próxima semana. E vamos continuando. Próxima semana, o que que tem, gente? Pra...
Eu
acho. O episódio do Hora Rubra, o que que vai ser? A gente tem um aqui bom.
É. É um bom, eu só sei que o episódio é um bom episódio do Hora Rubra.
Não é assim, ah, uma merda. Aí quando passa, não.
Muito é, bom. Muito bom, é isso aí. Então tá, Leandrão, um abraço pra você.
Falou, então.
E muito obrigado pra você que nos aguentou até agora com o Hora Rubra. Um abração e tchau, tchau.